Geek! Eu sou o Tata Khan e você está ouvindo Ultra Geek! E aqui do meu lado, o cara que é uma verdadeira mensagem de perseverança. Não importa o quão burro, feio você seja, uma mecha branca sempre pode trazer personalidade e fama. Professor Mauri!
Muito obrigado, muito obrigado. É, além disso, ela é muito sexy, tá? Tudo bem.
Ela é sexy, é isso?
Muito sexy.
O movimento é sexy.
Sensual. E aqui comigo, o cara que sempre me inspira.
Obrigado, Mauri. Muito obrigado.
Só de olhar pra ele, eu sei que tudo pode ficar pior, sempre pior. Senhor Tato Tarkan.
É, definitivamente a gente precisa parar com essa porra. É isso aí, professor Mauri. Estamos aqui hoje pra mais um Top 10. E o Top 10 dessa vez são de filmes que vão te inspirar nesse final de ano.
Top 10 filmes inspiradores.
Pra você entrar nessa vibe e começar o ano que vem com muita energia.
Mas antes, o que a gente tem, Tato? O que a gente tem?
Recadinhos de verão!
De verão!
Recadinhos, mas
estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos de verão.
Exatamente, passou o Natal.
Agora estamos mais perto de um novo ano, Tato.
Vontade de dar as músicas também. Hoje é novo. Não.
Espero que o Natal tenha sido muito bom pra todos vocês, mas agora está chegando o ano novo.
Exatamente. Lembrando que nós estamos na nossa programação de verão, que será até dia 12 de janeiro de 2014.
Com temas variados, não necessariamente geeks, mas são temas que podem te trazer alguma coisa legal. Por exemplo, esse agora, uma nova forma de enxergar a vida.
Um podcast inspirador pra te inspirar pra ter um ano melhor.
Com certeza. Aproveita que você tá inspirado e curta a nossa página lá no Facebook.
Exatamente, facebook.com/redegeek, que aproveitando, né? Aproveitando esse feeling seu inspirador.
É que eu que tô inspirado.
Exatamente, e se você é novo por aqui, não se esqueça de conhecer redegeek.com.br. Lá tem Ultra Geek toda segunda-feira, tem review maroto toda quarta, update toda sexta e de vez em quando tem post lá no blog do Weird Geeks.
Que beleza! Se você é novo aqui, já saiba que você tem que passar esse conteúdo para 7 pessoas, é obrigatório.
Chegou, tem que passar 7 pessoas.
É isso aí.
Tipo uma corrente de coisa legal. Cara, sempre tem no final do ano essas correntes, saca? Essa é uma corrente boa. Então, falando agora de coisinha de final de ano, professor Mauri, vamos desejar a toda a Cavalaria Geek uma ótima virada de ano, usem camisinha, se for beber não dirige, o que mais o Dolinho faria numa hora dessa?
Cara, aproveite o ano pra repensar essa virada, pra repensar na sua vida e aquilo que você pode fazer de melhor pra 2014. Nada de promessas impossíveis. Faça aquilo que realmente você quer, aquilo que você quer pra você.
Que coisa bonita, professor Mauri. Essa é uma boa dica. Aproveite e avalie o que você fez até agora nesse ano e pense o que você pode fazer pra ser melhor em 2014. Cavalaria Geek, muito obrigado ao carinho que vocês nos deram em 2013. 2013 foi um ano foda pra gente. Foi o ano que a gente transformou o Ultra Geek em Rede Geek.
Sim, cara. Ultra Geek nasceu.
Velho, quanta coisa da hora nasceu. O Review Maroto não nasceu em 2013,
velho? Sim, velho.
Olha, cara, caralho. Quanta coisa da hora nasceu. Então, Cavalaria, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E eu gostaria de agradecer um por um, mas ficaria impossível por diversos motivos.
É, acho que o principal é tempo.
É. Então, galera, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Um beijo no coração de todos vocês.
Um Raul e podcast.
Um Raul e feliz ano novo, podcast. Até ano que vem.
Podcast. Beleza!
Professor Mauri, estamos aqui hoje para falar de 10 filmes que vão inspirar as férias da Cavalaria Geek.
Eu acho que mais que isso, Tato, eu acho que é o momento da galera ver esses 10 filmes inspiradores e se prepararem para o próximo ano.
Energia.
É energia, energia positiva, aquilo que você vai fazer para conquistar tudo aquilo que você almeja.
Eu tenho um hábito de, normalmente, quando eu tô nesse processo aí de chegada, do Natal, do Ano Novo, de ter o meu momento sabático onde eu me desconecto de tudo e durante uma semana eu medito, sabe?
Você sabe disso.
Você é muito alternativo. Eu sou um cara alternativo nesse ponto. Todo final de ano eu gosto de meditar sobre como foi meu último ano e o que eu vou fazer no ano que vem. Olha, e eu acho que esse tipo de filme te ajuda a pensar qual é o próximo passo que você quer dar na sua vida, como você pode se melhorar fazer a sua vida e a vida dos outros cada vez melhor.
Porque não basta ser você. Sim. Tem que ser as pessoas à sua volta também. Você tem que fazer algo pelas pessoas à sua volta.
Seja você, mesmo que seja bizarro.
Que horrível.
Como que nós selecionamos, professor Mauri, esses 10 filmes inspiradores para que nós tenhamos um começo de 2014 fantástico, umas férias boas e que a gente possa curtir a família?
Assim, a galera vai falar, ah, meu, existem. A galera vai falar...
No Rio de Janeiro eles vão falar exatamente assim, existem 12 filmes legais, não 10.
Mas que rola?
Vai rismo.
Não são os melhores filmes do mundo. Nós escolhemos filmes que são inspiradores pra nós.
Exatamente.
E que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Colocamos eles numa lista de top 10.
Assim, vários deles eu imagino que vocês já tenham visto, mas talvez um ou outro não. Não são filmes mega escondidos, obscuros, do cinema europeu, que você precisa...
Iraniano.
É, sabe, tomar café pra assistir, senão você dorme. Mas a ideia é que sejam filmes que você possa assistir com a família, ou assistir com a namorada, ou assistir com os amigos, mas que você tenha um momento bacana de reflexão. Que legal, a gente fazendo programação de férias, começando com reflexão. Até o final a gente cai pra putaria. 10. E no 10º lugar dessa lista fantástica de filmes inspiradores, aquele filme que inspirou todos nós a fazermos uma coisa no dia seguinte na escola.
O quê?
Todos nós fizemos o Movimento da Garça, de Daniel San. Estou falando dele, Karate Kid!
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Karate Kid, A Hora da Verdade, é um filme de artes marciais que inspirou todos nós em um determinado momento de nossas vidas.
Cara, quando a gente era criança, aquele momento único de você ver Daniel LaRusso, ele se mudando de casa, uma situação que as pessoas passam, né?
Sim, um momento complicado, dificuldades, né, cara?
E aí você vai lá, tá num lugar novo onde você não conhece ninguém, e aí você passa a sofrer bullying.
Olha que horrível.
Você começa a ser bullyingado.
Mas a grande questão é, esse é um tipo de filme que você pode assistir com a família, com seus filhos, que todo mundo... Ele parece meio infantil, obviamente, por um filme inspirador, até um pouco datado, pra ser sincero, mas aquele momento representa um pedaço de vida que todo mundo vai passar. Se já não passou, um dia vai. Uma coisa legal desse filme é que tem o mestre. É o primeiro filme que eu me lembro que tem a figura do mestre. O Sr. Miyagi é um dos maiores mestres da ficção, eu acho, cara. Sei lá, ele é muito marcante.
Ele é tipo assim, acho que a luta mais épica de todos os tempos seria entre Yoda e Sr. Miyagi. Cara, eu acho que ia ficar lá tipo 10 horas e ninguém ia ganhar, velho.
Cara, se fosse, se uma das categorias da luta fosse trabalho infantil, o Miyagi ganhava, cara. Porque ele fez Daniel pintar cerca, encerar o carro, lixar a parede, pintar a panela.
É foda, velho.
Tem um dos socos lá que era baseado no movimento de desentupir a privada. Mas, cara, esse filme é marcante por vários aspectos, né? Tem toda aquela característica dele, da namoradinha nova que ele encontra, e o ex-namorado dela é um dos bullies.
Isso aí. E acho que, acima de tudo, cara, você, quando assistiu, quando criança, você se enxergou naquilo. Você, como adulto, você olha aquilo e você consegue se enxergar naquela situação também, porque você já vivenciou. Então, nada melhor do que começar nessa 10ª posição com Karate Kid.
Foda.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Só pra deixar claro pra vocês que a gente tá falando do Karate Kid de 84, tá? Não com o filho do Will Smith e o Jackie Chan.
É o original, de verdade.
É isso, Mas por que que esse filme está aqui, professor Mauri?
Pra mim, ele representa aquele momento de você conseguir controlar toda aquela sua raiva adolescente.
É verdade.
Sabe aqui?
Sua angústia. Porque, na verdade, a raiva adolescente ela é, na verdade, a insegurança. Ela é o medo. A maneira com que você exterioriza o medo, a insegurança, todas aquelas mudanças que você passa, sejam elas agradáveis ou não, mas tudo aquilo te dá aquele desespero, toda aquela angústia toda exteriorizada de uma forma. A raiva. E a raiva é sempre vencida pelo amor e a sabedoria. Mas é verdade.
Não, cara, eu acho que uma das principais características aí do filme, pra mim, o que o Sr. Miyagi passa é a disciplina, o quanto é importante ele acreditar e ser disciplinado pra conseguir conquistar aquilo que ele almeja.
Exatamente. Se você se preparar, você pode vencer qualquer desafio.
É, eu acho que uma mensagem que eu não gosto nesse filme é: não questione seu mestre, né?
É verdade.
Porque ele demora muito tempo pra questionar por que ele tá pintando a casa.
Exatamente, né, cara? O cara já tinha reformado a casa inteira, né, velho? Já tinha feito todo aquele... Como é que é aquele programa do Luciano Huck? Reformou a casa inteira. O Sr. Miyagi chegou, tinha uma banheira de hidromassagem, né, cara?
É foda. É.
Mas o filme é altamente recomendado, inspirador, e eu começo da lista. Só o primeiro passo.
9.
E na nona posição, aquele filme que mudou não só a sua história, mas a história do mundo como um todo.
Caramba, eu gosto desse, gostei desse filme. Mudou a história do mundo, não só o filme. O personagem também mudou a história do mundo.
Sim, o personagem mudou a história do mundo. Senhoras e senhores, agora na nona posição, nós chamamos aquele garoto franzino. Por favor.
Sheldon.
Não, Forrest Gump.
Forrest Gump.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Para quem nunca viu Forrest Gump, por favor, se mate.
Não, é pra ser um podcast pra inspirar as pessoas, Mauri, não ao suicídio.
Não, mas vamos lá. Forrest Gump, aqui no Brasil, Forrest Gump, o contador de histórias. Sim. É um filme de 1994 que foi dirigido por nosso querido Zé Max.
Sim, o Zé. O Zé Max. Zé Max, o mesmo que fez De Volta para o Futuro. Eu gosto bastante do trabalho dele. E o legal, cara, é que o filme, poucas pessoas sabem, mas é baseado num romance que foi escrito por um cara chamado Wilson Groom.
Caraca, eu não sabia disso.
Eu também não sabia, fiquei impressionado na minha pesquisa.
Caramba! E aí, pra quem não sabe, essa história é uma linda história de amor. Não, tô brincando. Também, né? Mas assim, é uma linda história de um garoto que nasce numa pequena cidade dos Estados Unidos.
Com QI baixo.
É, isso aí.
Ele tem uma certa dificuldade intelectual, né?
Ele também tem uma dificuldade física, ele é deficiente físico.
Mas não é aquele tipo de filme que dá dozinha, saca? De chorar. É uma história de uma pessoa simples e humilde que consegue conquistar passo a passo o mundo.
E algo bacana pra se acompanhar nesse filme não é simplesmente a história do Forrest Gump, mas a história da humanidade, a história dos Estados Unidos.
Sim,
conforme ele vai crescendo, ele vai evoluindo e vai também mudando os pontos históricos por onde ele vai passando.
E o legal é que o Forrest Gump está em lugares marcantes em toda essa... Os 40 anos de história ali que são cobertos pelo filme contam a história do mundo, dos Estados Unidos e desse personagem. E é legal você ver o desenvolvimento dele. O Forrest Gump que começa o filme e o Forrest Gump que acaba o filme, que são as cenas do começo e do fim. Não quero, não vou dar spoiler porque a cena em si não vai dizer nada, mas que é ele sentado no banco e o porquê que ele está naquele banco, saca? Isso é foda. A construção do filme é foda porque o que ele viveu pra estar lá, ele contando as histórias. Ai, caralho, eu não consigo nem me expressar de tanto. Ah!
Forrest Gump, um filme que precisa ser assistido.
Precisa ser assistido.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Esse filme, pra mim, ele está aqui pela simples mensagem de viva intensamente. Tudo que ele faz intensamente. Ele não começa uma coisa e para. Tudo que ele faz, ele vai do começo ao fim e vive aquilo. Depois ele para e começa outra coisa. Sim. Isoladamente. Ele não faz duas coisas ao mesmo tempo.
O molequinho que perdeu as botas só porque aprendeu a correr. E aí ele corre, por conta da corrida dele, entrou no futebol americano universitário.
É, isso
e
aí.
E por conta disso ele conheceu o Kennedy. Por conta disso ele acabou entrando no exército, foi no Vietnã. Por conta disso ele conheceu o presidente Lyndon Johnson. Por conta disso, quando ele tava ferido, ele começou a jogar ping-pong e conheceu o Nixon. Cara, as coisas vão linkando e isso constrói a vida toda dele, conhecendo diversas personalidades, do Elvis Presley até John Lennon, cara.
Ele influencia as pessoas, ele influenciou Elvis na sua dança.
Influenciou John Lennon a escrever Imagine.
Cara, ele foi o cara que conseguiu criar o Smile.
É verdade, ele criou o Smile e também o Shit Happens.
criou uma rede de restaurantes, cara.
E era um dos patrocinadores, acionistas, um dos investidores da Apple.
Cara, velho, é sensacional. Mas acho que, acima de tudo, eu acho que essa história mostra como uma pessoa simples, desacreditada, o quanto ela pode influenciar no mundo.
Exatamente.
Você pode influenciar cada passo, cada decisão que a humanidade vai tomar.
O que não faltava desde o começo da vida do Forrest eram dificuldades pra ele poder crescer e se desenvolver. Saca? Ele é de uma cidadezinha do interior, ele tem dificuldades intelectuais, motoras, e mesmo assim, o cara constrói uma puta história de vida, vivencia uma porrada de coisa e ainda constrói uma família linda no final. O cara consegue tudo.
Eu acho que até você falou da família agora, cara. Ele passa, velho, a vida inteira dele atrás do amor dele. Ele sabe o que ele quer. Uhum. E, velho, ele consegue isso no final, tipo, do filme, não, mas ele consegue, não no final da vida dele, mas ele consegue alcançar até o amor dele, sabe? Sim. Aquilo que ele mais queria, aquele mais desejado. Sim. Ele constrói uma vida foda, tipo, no trabalho, ajuda as pessoas e ainda consegue o amor sendo só uma pessoa simples.
Sim, se ele faz isso, o que você pode fazer com a sua vida? Esse é o desafio. Oito. Em oitavo colocado nessa lista, Professor Mauri, tenho só uma coisa pra te dizer. Tira essa sua roupa preta, que tu é moleque! Moleque, porra!
Na cara não.
Sim, estamos falando de Tropa de Elite, mas não um, o dois. Tá tudo errado.
Fala mais sobre isso pra mim, meu.
Tropa de Elite 2, a continuação de Tropa de Elite 1, né?
Tropa de Elite 2, que é o inimigo agora é outro.
Exatamente,
né?
Continuação de Tropa de Elite 1. É um filme de ação brasileiro que foi lançado em 2010 e é dirigido pelo José Padilha, que é o mesmo cara que tá fazendo Robocop agora, que vai sair em 2014. Se tudo der certo, não é diário de novo.
E ele é estrelado por nada mais, nada menos do que fucking Wagner Moura.
Exatamente. A parada da história é que o Capitão Nascimento agora virou coronel, foi afastado do BOPE por conta de uma operação que foi mal sucedida. E ele vai ter que lidar com situações familiares e situações profissionais cada vez mais complexas, porque agora o filho dele tá adolescente, ele tá num cargo superior, tá lidando com outro tipo de bandidagem.
É isso aí, ele coordena a parte de inteligência da polícia, ou seja, ele tem as informações, ele consegue ter acesso a informações de grampo, informações privilegiadas que antes, né, só ali no BOPE ele não tinha. Mas acima de tudo, Tato, acima de tudo, nós temos um filme nacional na nossa lista.
Esse é pelo menos um, né? Pelo menos um. Tá um. Vamos ver.
Tá no começo.
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Tropa de Elite 2 é um filme inspirador? Acho que antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que falar uma coisa muito importante. 2013 foi um ano muito marcante por uma coisa que aconteceu.
As manifestações.
As movimentações no Brasil. E a parada é, esse filme retrata o mesmo sentimento do eu preciso fazer alguma coisa pra mudar essa porra. Não importa se você concorda com o ponto de vista do Nascimento ou do Fraga, que é o cara que tá comendo a mulher dele. Já dei um spoiler aqui, se fudeu. Mas é logo no começo, então não tem problema. Mas não importa qual é o ponto de vista. Os dois ali estão lutando por uma coisa que eles acreditam que é melhorar o país. E eu acho que esse feeling que... Esse filme me traz esse sentimento.
Cara, sei lá, a sensação que eu tenho quando eu termino de assistir esse filme é que eu tenho que levantar da cadeira
agora
e fazer alguma coisa, porque eu não tô fazendo nada. E esse sentimento é inspirador pra mim. Esse filme gera esse sentimento inspirador pra mim. É muito foda. E, acima de qualquer coisa, esse filme, ele é nacional e ele retrata uma realidade nossa. Não tem como você não se enxergar naquilo.
A gente viu vários filmes que incentivam o mesmo sentimento, que te inspiram a fazer, sabe, algo melhor. Só que o Tropa de Elite tem esse diferencial, a realidade é a nossa realidade.
E assim, não importa se você é da classe pobre, média, alta, você consegue ver aquilo, você consegue ver esse filme e se inspirar e perceber que tem muita coisa errada à sua volta e que você precisa fazer alguma coisa.
E aí, na verdade, você tem que seguir o seu coraçãozinho e encontrar as melhores atitudes que você pode fazer pra melhorar o país em que nós vivemos. Bonito, né?
Caraca, velho, bonito. Principalmente a parte do coraçãozinho.
Não é?
Não?
É, gostei também. 7.
E na sétima posição, nós temos aquele filme que é lindo, aquele filme que ele é contagioso, aquele filme que passa o amor pra frente, aquele filme que...
Filadélfia, fala... que fala sobre AIDS. Também é bonito, é inspirador, não é?
Não, senhoras e senhores, nós estamos falando de Pat Adams, O Amor é Contagioso.
Ah, cabeças em itálico.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Pra quem não conhece, Pat Adams, aqui conhecido como O Amor é Contagioso, é um filme de 1998, num gênero meio comédia, só que ele tem um dramazinho
ali,
né?
Ele tem momentos que você dá risada, momentos que você se emociona, momentos que são tensos. E o legal é que ele é baseado na vida de Pat Adams, um personagem da vida real.
O fato de ser um personagem real, isso é, deixa muito foda, porque dá pontos. É algo possível de se fazer. Não é só a ficção que mostra pra gente o quanto o mundo pode ser melhor. Não, não. É um ser humano, é uma pessoa de verdade que foi lá e fez e aconteceu. E isso faz com que ele realmente suba nessa lista.
Sim, e mais do que isso, outro ponto, por exemplo, que faz o filme subir nessa lista, é que ele... como obra cinematográfica, também é um filme muito bonito. A trilha sonora recebeu indicação no Oscar, Globo de Ouro também, na categoria Melhor Comédia, Melhor Ator. Assim, ele recebeu várias indicações e é um filme muito bonito. É um filme muito emocionante, muito tocante, Mauri. Mas vamos falar da base da história?
Sim, sim. O Ivan choraria nesse filme.
O Ivan choraria nesse filme.
Sim.
Filme é muito bonito, meu. A parada é que o Hunter Adams, que é interpretado pelo Robin Williams, ele tenta se suicidar e depois que dá errado, ele acaba se voluntariando e se internando em um sanatório. Quando ele começa a ajudar os outros internos, ele descobre a verdadeira paixão e o motivo de sua vida, que é ajudar os outros.
Caralho, ajudar o próximo.
Só que o ponto é que ele não tem uma política muito convencional, muito tradicionalista de ajudar os outros. Estou num método científico, metodológico, que os médicos seguem, e o Pat, o Hunter, né, conhecido como Pat Adams, é o cara que tá indo pelas rebarba.
Faz um tratamento, assim, tanto quanto não...
ortodoxo.
É isso. Eu acho que ele gosta de fazer as pessoas felizes, né?
Exatamente.
Eu acho que a felicidade pode proporcionar que as pessoas consigam se curar muito mais fácil do que no ambiente ali, meu, de baixo astral, um ambiente sujo, um ambiente pesado, né? Sim.
Sabia que o Freud transava com seus pacientes?
Não.
É verdade.
É mesmo?
Ele também era um cara que tava focado no alto astral e fazer bem para os outros.
Caraca.
Com métodos não ortodoxos.
A Xuxa também, ela é meio alto astral.
Que horrível.
Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Esse filme está aqui justamente porque ele faz a gente pensar o quanto é importante as pequenas coisas.
É verdade.
Aquelas pequenas coisas que te fazem sorrir, aquelas pequenas coisas que elas fazem a diferença pra você. Pode ser pequenas coisas pras outras pessoas, mas pra você não é.
Valorize as pequenas coisas. Encontre novos meios de tocar as pessoas, sabe? De uma maneira positiva, que não seja sexual. E também pode ser sexual, pode
mas
deixar
desde que seja
mais
de consenso.
Feliz, né? Isso, isso. Que seja consensual. Mas esse filme é um filme bonito, com uma mensagem de construa sua história valorizando as pequenas coisas. Enxergue diferente.
Enxergue diferente, veja de outra forma. Acho que a cena mais foda desse filme pra mim é da piscina de macarrão, velho.
A piscina de macarrão é bonita, eu também gosto da cena dele sendo julgado.
Sim.
Que as crianças aparecem, colocam o nariz de palhaço, é bonito. Agora, a coisa mais engraçada é que o próprio Pat Adams apareceu no Roda Viva em 2007 e falou que ele nunca disse que rir é o melhor remédio. Diz que sim, que o riso faz parte do contexto,
uhum,
e que a amizade era assim o melhor remédio, e que o filme não tem nada a ver com a história dele.
Mas
o filme é bonito.
Eu acho que ele representa o feeling que ele queria passar com tudo aquilo.
É bonito.
Se fosse realmente aquilo, ele estaria em primeiro.
Poderia estar em primeiro, mas como não é, tá lá. Tá lá.
Seis.
E na sexta colocação, o professor Mauri, dizem que a ignorância é uma bênção.
Sim, sim, de certa maneira.
E é difícil ser feliz sendo extremamente inteligente, sendo um gênio da matemática, professor Mauri.
Eu diria que isso, cara, deve ser muito difícil pra pegar mulher.
É, É, tá bom. Não é difícil, professor Mauri, quando você tem uma mente brilhante.
Que horrível! Nossa Senhora!
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Uma Mente Brilhante, ou em inglês A Beautiful Mind, é um filme de 2001 que é um filme biográfico, é baseado numa história real. Olha lá, subindo no esquema. Sim,
história real, cara, realmente ganha mais pontos.
História real realmente ganha, ótimo.
É, ganha mais ponto, velho. É
engraçado, história real realmente.
É muito foda, cara, a história do John, velho, porque ele, assim, é extremamente...
Você é brother dele.
Não, porra, brother meu, velho. Porra, por que eu não posso chamar de John? Não, como
pode,
ele chama?
Tudo bem. Tudo bem, pode falar do jeito que quiser. Podia chamar de Nash, pelo menos.
Beleza, então. John Nash, ele é um professor brilhante de matemática em uma universidade. E ele, assim, é extremamente reconhecido pelos seus alunos, pelo meio acadêmico, pela sua genialidade.
Ok, ele é muito bom com números.
Isso aí. Inclusive...
Ao contrário de mim, eu isso. Não sou tão bom com números.
E ele é tão bom, cara, com números, que ele conseguiu usar isso pra pegar a aluna, velho. Ele pegou uma aluna que virou a esposa dele, mano. Muito foda. E toda, pelo menos no filme, ela é toda delícia, né? Então matemática ajudou, pelo menos.
Tem aquele filme também que ajuda, o cara inteligente também consegue. Aquele com o Matt Damon.
Matt Damon!
Qual é o nome daquele filme? O cara que é inteligente também?
Matt Damon! Nunca procurei o vídeo do Matt Damon. Isso devia estar aqui nesse... Esse top 10, esse vídeo do Matt Damon.
É o... Caralho. O Gênio Indomável. O Gênio Indomável. Também é história de um cara que é muito bom com números, só que ele também pega mulher.
É, ó, que beleza. Ah,
esse sim tem uma mente brilhante.
Mas a questão aí, qual é? O John Nash, ele com 21 anos, ele conseguiu formular um teorema que, tipo, realmente coloca ele num status de gênio da matemática.
Ok, ok.
O cérebro dele era genial, né? Só que isso daí também fez com que ele começasse a ter uma doença, a esquizofrenia, que é muito foda.
O problema é que, normalmente, pessoas que têm um quociente intelectual muito alto têm uma tendência a ter um quociente emocional não tão evoluído. Então... você precisa trabalhar esse equilíbrio. E o filme se trata do John Nash desenvolvendo esse equilíbrio, mesmo com suas doenças, com esquizofrenia e com uma mulher gostosa.
Caralho, que ajuda bastante.
Muito, ajuda muito.
A questão é, velho, ao mesmo tempo que ele tava vivendo a vida dele de professor, ele tava vivendo uma vida paralela de sonhos, que coisas que só passavam na sua cabeça e só ele enxergava, causado pela esquizofrenia.
Uhum.
E aí, velho, uma doença que tava jogando ele pro fundo do poço, uma doença que tava acabando com o futuro de uma pessoa que era brilhante.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
John Nash era um cara que tinha muitas oportunidades que as pessoas podiam almejar, mas ele também tinha dificuldades a serem vencidas.
Ele, nesse filme, é o maior esquema. Você é o seu maior inimigo.
Exatamente.
Você precisa superar você mesmo acima de qualquer coisa.
Você pode colocar a culpa em qualquer pessoa. Você pode colocar a culpa na sua família, que não te educou direito, ou na sociedade, que não te deu oportunidades suficientes, ou no governo, que não tá te bancando como você gostaria, no seu chefe que não paga o salário que você quer. Não importa, a culpa é só sua. Você é seu maior obstáculo.
E aí o John Nash, ele consegue superar a esquizofrenia, que é uma coisa extremamente rara, porque normalmente...
A pessoa só se afunda mais.
Ela só se afunda, ela fica naquele mundo de imaginação, ela fica dopada 100% do tempo e não consegue sair disso. E ele conseguiu achar uma âncora. Aquele momento, ele achou a chave que era pra ele conseguir saber se era verdade, se era o mundo real, ou se não era o mundo real, se era uma doença. As visões que ele tem é de uma garotinha, de um amigo de faculdade, uhum, né? E o que ele percebe depois de alguns anos com a doença? Ele percebe que ele envelhece e aquelas visões não.
Uhum.
Então aquilo não poderia ser real. Ele acreditava que era real até o momento que ele percebeu que aquelas visões dele nunca envelheciam. Como que uma menininha de 10 anos ia continuar com 10 anos o resto da vida?
Resto da vida.
Então aí que ele se ligou, ele conseguiu, com esse raciocínio lógico, perceber perceber que aquilo não era real. E aí ele supera a sua doença e, cara, ele não deixa de ter. O que é mais legal é que ele não deixa de ter. Então, a todo momento, ele usa pessoas que ele tem confiança pra questionar se aquilo é real ou não. Então, chega uma pessoa que ele nunca viu na vida, começa a conversar com ele, ele chama alguém que ele conhece, pergunta, essa pessoa você também tá enxergando? Ah, então tá bom, pode ir. Obrigado. É muito foda, cara. É muito foda, cara.
Vale a pena. Vale a pena porque pra você ter essa mensagem bela dos obstáculos que você tem que passar, mesmo que você seja um esquizofrênico.
Não use sua esquizofrenia pra se fazer de louco.
Por exemplo, eu gravo Ultra Geek sozinho. O Mauri é só uma figura da minha imaginação.
O foda foi ele criar no Photoshop, né, minha imagem.
É basicamente uma foto minha um pouco mais feia com uma mecha branca. Essa é a diferença. Essa é a diferença.
5. Senhoras e senhores, chamamos agora para a quinta posição. Antes de qualquer coisa, eu não vou anunciar esse filme se não for pra subir na carteira, velho.
Exatamente.
Pra anunciar esse filme, eu preciso subir na carteira.
Capitão, meu capitão.
Senhoras e senhores geeks, agora para a quinta posição, o quinto filme inspirador dessa lista, A Sociedade dos Poetas Mortos.
Sociedade dos Poetas Mortos é foda pra caralho.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Sociedade dos Poetas Mortos é um filme de 1989 num esquema meio drama.
E ele tem aquele esquema mestre que tocou o meu coração. Tem alguns filmes assim, né?
Sim.
Tem um com Denzel Washington que ele vai na periferia. Tem um com uma mulher também que ela também é uma professora que normalmente é na periferia. Sociedade dos Poetas Mortos, na verdade, não. É uma escola de riquinho.
É uma escola de riquinho. Mas o que é foda é o segundo filme agora com Robbie Williams, né? Nessa nossa lista. Cara, é foda porque ele é um professor, e sei lá, eu pelo menos me identifico muito com isso.
Ah, por que será?
Mas é muito foda porque ele mostra, é uma pessoa que mostra pra todos os seus alunos que eles podem ser melhores. E tipo, mano, a forma como ele interage com cada um dos alunos, a cena que ele pega os livros e começa a rasgar as páginas.
Cara,
velho, é animal. É necessário você assistir esse filme. É um filme mais parado, é um filme com um ritmo
diferente. Sim.
Mas se você começar a pegar pelos detalhes, cada uma das cenas, você começa a se enxergar ali e você consegue se lembrar do período de escola. Sempre todo mundo teve um professor que conseguiu fazer isso.
Era isso que eu ia dizer, Mauri. Todo mundo teve um professor que te ajudou a enxergar um novo universo. E Sociedade dos Poetas Mortos tem exatamente isso. O Robin Williams ali, o professor Keating, ele é um cara que tá quebrando os conceitos tradicionalistas que aquela escola tem. E ele tá chocando os alunos com um novo universo. Acho que todo mundo teve um professor, pelo menos, que fez isso. Então eu já aproveito aqui pra agradecer ao Clidão pelo carinho. Clidão foi foda pra caralho.
Caralho.
E Flavião, velho. Dois professores que mudaram minha perspectiva de vida. E Alexandre também.
Oh, caralho, Alexandre.
Eu tive três, velho. Eu fui um cara sortudo pra caralho, velho.
Do caralho.
Tem alguém, mano, que você queira agradecer? Porra. Marta, muito obrigado, Marta. Um beijo no seu coração. Professor Maurício, alguém?
Cara, um professor...
Antes que eu lembre de outro.
Porra, o professor que, velho, me fez querer ser professor. Professor Estevam, cara. Porra, do caralho.
Velho, todo mundo teve um professor marcante, cara. Pelo menos um grande professor. E esse filme é sobre isso.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
O professor, ele tem um papel extremamente importante na vida das pessoas. Por quê? A escola é uma sequência da sua casa. Você,
sim,
tem uma estrutura da sua casa com
uma
pai,
extensão
a mãe
da sua casa.
É isso aí. Você tem a estrutura do pai e da mãe ali na sua casa, educação e hierarquia. E a escola, ela segue essa mesma estrutura. Sendo que o professor é a sua referência, é a pessoa que está ali te educando, aquela que vai te dar o caminho que você deve seguir.
O grande ponto é que os professores estão lá para te dar o caminho acadêmico. Mas junto com as lições acadêmicas, vem as lições de vida.
É isso aí. Não, esse filme não tá aqui porque ele recebeu indicação pro Oscar, porque ele venceu de categoria do melhor roteiro original. Não, ele tá aqui porque ele faz com que você pense, você saia das amarras sociais pra que você trilhe o seu próprio caminho. Ninguém além de você pode definir o caminho que você vai seguir.
E é isso. O Keaton no filme, o Robin Williams, ele faz com que os alunos enxerguem com seus próprios olhos. E esse é o ponto de partida. O filme te inspira a enxergar o mundo com seus próprios olhos. Não é o que seus pais disseram, não é o que seu chefe disse,
não é o que a escola manda.
Não é o que a escola manda, velho.
são seus próprios olhos. É o professor que faz os alunos pensarem por eles mesmos. E é isso que é foda.
4.
Sabe o que me deixa triste, Mauri?
O que te deixa muito triste?
O que me deixa muito triste é o preconceito.
O preconceito, velho?
Sim.
Só porque você é gorda.
Não, e esse filme não é A Cor Púrpura. Não é Conduzindo Miss Daisy. Mas é um filme do Morgan Freeman.
Caraca!
É o filme onde ele interpreta um dos maiores homens que viveram nesse último século e até semana passada. Nelson Mandela em Invictus.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Nesse filme dirigido por Clint Eastwood, Morgan Freeman é
Matt Damon!
E o Matt Damon! Será que a galera vai entender?
Não sei. Gente... O link tá no post.
Você vai passar o link do post do Matt Damon?
Só pra quem é maior de idade pode clicar
tá
nesse
okay.
link, tá bom?
Pra você entender por que, que toda vez que a gente fala Matt Damon é Matt Damon! Mas o Morgan Freeman e o Matt Damon interpretam uma história real. Onde o Nelson Mandela, sendo presidente...
Recém-eleito, né?
Recém-eleito, pós o período horrível de prisão que ele passou, e todo aquele período horrível também do apartheid, estava chegando à Copa do Mundo de Rugby. E ele enxergou nessa Copa uma oportunidade para usar o esporte para unir as pessoas.
Ele viu que o país realmente estava dividido entre brancos e negros ainda. Apesar da eleição dele, o país ele ainda estava dividido. E principalmente ali, os negros, eles estavam com aquele sentimento de, ah, agora nós estamos no controle e vamos fazer tudo que eles fizeram com a gente. E a postura do Mandela, interpretado pelo Morgan Freeman, é justamente o contrário. Não, a gente é melhor que isso. Vamos trazer eles para o nosso lado.
Uhum.
E aí ele utiliza o esporte a favor para conseguir executar isso.
E você vê a dificuldade que o Mandela passa e que o Matt Damon... Foda-se o nome do personagem na vida real, né? É o Matt Damon agora. E o François, eles têm um grande desafio de fazer um esporte que era jogado em sua grande maioria por brancos e os torcedores eram brancos, transformar esse esporte em um esporte popular, colocar que brancos e negros subissem no mesmo patamar e que esse esporte criasse um conceito patriótico e nacionalista.
Ali, naquele momento, eles não eram negros ou brancos, eles eram a África do Sul sendo
Exatamente.
Representados pelo time de rugby.
A bandeira, o hino e todas aquelas coisas bonitas que o governo e a imprensa usam contra a gente no futebol. Copa do Mundo tá aí, fica ligado.
Conspiração Globo.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Às vezes, professor Mauri, é difícil fazer o que é certo, o que você acredita. E a grande maioria das vezes, todo mundo vai estar contra você.
Sabe o que é foda, cara? Porque a nossa vida, ela é simplesmente baseada em decisões.
Sim.
E assim, as grandes pessoas são aquelas que conseguem tomar decisões não necessariamente baseadas naquilo que é melhor pra ela, mas naquilo que é melhor para as pessoas à sua volta.
Exatamente.
Ela consegue separar o que é melhor pra ela daquilo que é melhor pra sociedade. Foi o que o Mandela conseguiu nesse momento. Ele poderia muito bem aumentar essa separação, colocar os negros acima dos brancos com a sua eleição. Mas não, ele quis colocar aquilo, todo mundo no mesmo patamar como seres humanos, porque aquilo era melhor para a sociedade, independente se era melhor pra ele ou não.
Exatamente, juntando todo mundo pela mesma bandeira, não importa a dificuldade que eles iam passar, sabe? Todo mundo passa por essas dificuldades no dia a dia. É você ter um grupo de amigos e tá todo mundo no bar e o cara do bar esquece de cobrar uma cerveja.
Uhum.
É difícil você ser o cara que vai falar lá na frente, dependendo do seu grupo de amigos, e chegar e falar, ô,
tá errado.
Tá faltando uma cerveja aqui.
É isso aí.
Você sabe que seus amigos vão te olhar feio. Se seus amigos foram alcoólatras, como a grande maioria dos meus amigos são, é foda, os caras vão te olhar feio. Mas você tá fazendo o que é certo. E essas escolhas certas são, às vezes, as mais difíceis de serem feitas. E é isso que o Nelson Mandela e o Matt Damon fazem nesse filme. E na terceira colocação, professor Maurício.
Chegamos ao top 3.
Chegamos ao top 3. E essa é uma história real de um homem que liderou uma nação.
Ele usava saia?
Não usava saia. Mas ele era gago.
O presuntinho?
Não, professor Mauri. Estamos falando dele, o discurso do rei.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
O rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, que tá agora, hã? Tá viva aí daquela senhorinha.
Eterna, aquela senhora
que matou a Diana. Dizem, não sei. Dizem.
Sei lá, o que foi falado da última vez que a gente foi no pub foi o que disseram.
Mas a grande parada é, esse cara, ele
aquela
era...
Aquela senhorinha que matou a Diana.
Não, dizem. Dizem, Maurinho, eu não afirmei. A parada é que esse cara, ele tinha um problema muito sério de voz. Ele não conseguia completar as frases, ele não conseguia falar em público. Ele era o filho número 2, ou seja, em teoria ele não iria assumir nenhum cargo público. Ele ia ser só um duque, etc.
Será que o fato dele ser o filho número 2 não influenciou pra ele ser gago? Ele ser retraído?
Então, o ponto é, existe sim uma influência emocional. E esse cara tinha buscado de milhares de formas. Mas a esposa dele tinha caçado os melhores médicos da Inglaterra para tratar desse problema dele. Afinal de contas, ele era uma figura pública e ele ia, volta e meia, aparecer.
Sim, uma figura pública tem que passar segurança, e uma pessoa gaga ali naquele período não ia passar a segurança que o cargo dele determinava.
Exatamente. Isso antes da Segunda Guerra Mundial, num momento extremamente conturbado, e ele tá a ponto de desistir já. Mas aí, a esposa dele acaba sendo indicada para um maluco chamado Lionel Logue. Ele faz um trabalho de fonoaudiólogo. Só que o ponto é, ele é um homem extremamente simples, humilde.
Não tem estudo,
não,
né?
Tem estudo nenhum. Eles representam dois lados completamente opostos da mesma história. De um lado, nós temos um príncipe que viveu uma vida muito mais fácil, entre aspas, de um lado, e uma vida muito mais difícil, com cobranças, de outro. E do outro lado nós temos o Lionel Logue, que é um homem do povo, simples pra caralho, que não teve instrução nenhuma, mas ele tem uma construção emocional foda pra caralho. E aí, quando esses dois homens se encontram, eles não só conseguem conquistar cada um a sua liberdade, a sua independência, a sua força, como também conseguem se libertar das suas maiores dificuldades.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui, professor Mauri? Esse filme não está aqui por 12 indicações ao Oscar, por ter vencido 4, 7 indicações ao Globo de Ouro, por ter vencido uma. Esse filme não está aqui por ter feito a própria Rainha Elizabeth II ter ficado emocionada pela interpretação que o Firth fez do seu pai. Ele está aqui porque ele é uma bela história
cristã.
Não, de pessoas vencendo seus próprios desafios, professor Mauri. Novamente, você vencer seu maior inimigo, que é você. Não importa, você não pode botar a culpa nos outros. Você tem que resolver as coisas dentro de você, porque você é o responsável por onde você está.
Cara, mas eu acho que o que é mais legal desse filme não é o fato dele conseguir superar, mas a forma como ele conseguiu fazer, passar por essa superação. A pessoa que estava ali, o companheirismo, um do lado do outro, um ajudando o outro, isso faz com que ele cresça também como ser humano.
É uma linda história de amizade, é uma linda história de vencer os desafios. Cara, é uma linda história de um monte de coisa, velho.
E não é porque ele é um príncipe que tudo era mais fácil. Às vezes a cobrança realmente era maior justamente pelas pessoas esperarem mais coisas dele. E ele consegue superar isso com garra, com força de vontade e com o apoio das pessoas que querem o mesmo objetivo que ele.
E no final, ele consegue segurar a bronca do próprio irmão querer ser um bon vivant e não segurar o trono. Ele se torna o rei da Inglaterra por conta da sua própria jornada.
Pessoal, individual e intransferível.
Dois. Chegamos à segunda posição. E para esse momento, eu gostaria de chamar aqui, gostaria de compartilhar com vocês um filme no qual você não tem como não se inspirar naquele personagem.
É verdade, é um personagem inspirador.
É um personagem inspirador e assim, é necessário estar nessa lista porque, mesmo sendo questionado de sua inteligência, ele tem a sua própria visão de mundo, sua própria sabedoria e faz com que você aprenda cada vez que ele fala.
Mestre Yoda.
Não.
Senhora... Senhor Miyagi.
Não.
Porra, tá foda, Mauri.
Senhoras e senhores, gostaria de chamar a atenção de vocês agora para o filme Rock 6, Rock Balboa.
Fala mais sobre isso pra mim, meu.
A vida, Mauri. A vida nunca foi fácil pra um homem chamado Rocky Balboa.
Não, cara, nunca. Afinal, ele fez 6 filmes.
Exatamente.
Não é fácil se apanhar durante 6 filmes.
Exatamente. A vida é fácil, talvez, pro Sylvester Stallone, depois de ter lançado o segundo, vai. No primeiro, ele também tava se fudendo ali,
é
cara.
É foda.
Tava vindo da cena pornô.
Sabe como
é, todo mundo sabe que é difícil. Ele ganhou o Oscar porque todo mundo pensou que aquilo era interpretação. Depois que viram que era ele mesmo,
era só ele.
Torta, ele teve que perseverar muito.
Muito. Mas Rocky Balboa é um filme escrito, dirigido e protagonizado por Sylvester Stallone. Ele é o último filme da sequência da história do Rock, o lutador, né?
Exatamente, o cara que gritou
Mas o que é mais legal desse filme, porque os outros eles são baseados muito na luta. O sexto filme, Rocky Balboa, ele é baseado na história de vida dele. Tudo aquilo que ele viveu nesses últimos anos da vida, é um pouco de cada um dos filmes, é retratado nesse último.
Eu sinto que todos os filmes do Rock têm uma pegada muito pessoal do Stallone. E eu acho que Rocky Balboa é o filme que deixa essa característica mais forte, sabe? Ele mostra o momento de que o mercado tá falando que ele tá velho demais pra essas merdas. I'm too old for the champ.
Mas ele tá lá. Mas não é uma frase dele.
É, não, e ele tá lá pra provar que ele não tá velho demais, cara. Que ele ainda tem o seu valor.
Mas eu acho que ele até sabe que ele tá velho. Mas a questão é, não é porque ele está velho que ele está morto.
Exatamente.
Ele pode fazer aquilo que ele quer, ele corre atrás e ele precisa libertar. Imagina você chegar na idade que o cara tem, ele teve a história de vida inteira dele, as conquistas, as derrotas, mas ele superou cada uma dessas etapas. E ele chega no momento da vida dele onde tá tudo estagnado. Meu, deve ser extremamente foda você passar por isso. E ele não quer passar por isso, ele vai atrás. E o que ele precisa? Ele precisa de mais uma luta pra colocar tudo aquilo que ele tem de raiva dentro dele pra fora.
Ele precisa dar o próximo passo.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Mas eu acho, Mal, que o ponto mais foda desse filme é uma cena em específico, e eu acho que é essa cena que colocou ele aqui na segunda colocação.
É a cena da conversa na rua entre Sylvester Stallone, entre Rocky Balboa e seu filho mimado. O que que rola, velho? O filho dele, ele sempre cresceu à sombra do pai. Deve ser realmente
foda. Deve ser
foda.
Difícil, cara.
Porque você quer criar sua independência e a todo momento o mundo inteiro te coloca sempre ligado à figura do seu pai, aquilo que seu pai fez, não o que você está fazendo.
Uhum.
E aí ele tá a todo momento tentando se livrar desse vínculo. Aí quando novamente seu pai resolve lutar e os holofotes se voltam pra família novamente. E aí ele chega no pai e fala: você não precisa fazer isso, você não pode fazer isso porque você está me atrapalhando. A culpa é sua de eu estar sujeito a tudo isso. E aí o discurso é muito foda porque ele... Meu,
eu acho que vale colocar aqui o áudio.
Vamos colocar o áudio, por favor.
Então vai lutar mesmo.
Pô, começa a treinar amanhã.
Ok. Eu fiz uns contatos. Posso ganhar algum dinheiro nisso. Publicidade.
Com certeza, faça isso.
Obrigado.
De nada.
Tchau.
Você está nervoso com a luta?
É, tô assustado.
Não parece.
Eu não posso aparentar.
Então você não tem que lutar.
Mas eu acho que tem.
Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior.
Não tem que ser, filho.
Ah, mas vai ser.
Por quê? Você tem muita coisa.
O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim.
Acha que eu prejudico você?
Acho. Tá me prejudicando.
Essa é a última coisa que eu quero na vida.
Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga para o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso? Acha que isso está certo? Você acha?
É, você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida.
A vida vai bater em você, Maury. A vida vai bater duro, mas o que importa de verdade é o quanto você aguenta ela te bater.
Cara, é muito foda isso. Não tem como você olhar essa cena e falar: caralho, mano, é isso. Tipo, a vida não é fácil pra ninguém. Então larga a mão de ser um cara mimado, chorão, levanta essa cabeça e corre atrás do seu.
Você é melhor do que isso, cara.
Ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que fazer. Então, cara, não adianta ficar aí chorando. A culpa não é minha, não é do seu chefe, é simplesmente sua. E, meu, levanta e, velho, aguenta porque a vida vai te bater. Vai, não precisa falar.
Recapitulando.
Antes de chegarmos à primeira posição, nada melhor do que recapitularmos todos esses 9 filmes inspiradores para assistir durante as férias.
Exatamente. Você vai se sentir uma pessoa melhor. Se não sentir uma pessoa melhor, sentir uma pessoa pior, você sabe que pode se transformar numa pessoa melhor depois de ouvir isso.
E na 10ª posição temos aquele filme onde você explora a mão de obra infantil. Aquele filme onde a sabedoria e a disciplina sempre vão superar a raiva e o ódio. Sim, senhoras e senhores, Karate Kid.
9.
E na 9ª colocação, aquele filme do garoto bonitinho que passou uma infância difícil, viveu com um Elvis. Ele podia ter pegado Marilyn Monroe, né?
Sim.
Nossa, ia ter sido... Caralho, Forrest Gump 2 agora.
8.
Para a 8ª posição, trazemos aquele filme nacional que traz aquela nossa realidade. Independente da sua classe social, você consegue se enxergar e você sabe que você tem que fazer alguma coisa para as coisas mudarem. Tropa de Elite 2.
7.
Na 7ª colocação, aquele filme do palhaço que te ensina a valorizar as pequenas coisas da vida.
Bozo, Crush.
Pat Adams, o amor é contagioso.
6.
E na 6ª posição temos aquele filme que mostra que você é o seu maior inimigo. Nós estamos falando, senhores, de Uma Mente Brilhante.
5.
E na 5ª colocação, capitão, meu capitão, Sociedade dos Poetas Mortos, ensinando as crianças a enxergar com seus próprios olhos.
4.
Na 4ª posição recebemos aquele filme que é realmente inspirador, aquele filme que, além de mostrar uma história bela, mostra uma das maiores personalidades da nossa história.
Matt Damon!
Invicto!
3.
E na 3ª colocação, O Discurso do Rei, mostrando pra você uma bela história de amizade, de conquista e de vitória.
2.
Na 2ª posição, aquela história que vai mostrar pra você que realmente a vida é dura e que só basta você aguentar a porrada que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Rock Balboa.
Finalmente chegamos ao topo da lista com um filme que é tão inspirador, que eu tenho certeza
que todos vocês já assistiram e que depois do Stop 10 vão querer assistir novamente.
Esse filme que pega tudo aquilo que a gente se baseou. É uma história real com um filme muito bem produzido.
Esse filme que é foda pra caralho e que me fez chorar igual uma menina. A Procura da Felicidade.
Fala mais sobre isso pra mim, meu.
O mais impressionante é pensar que aquilo realmente aconteceu. A Procura da Felicidade é uma história real, como é dito no final do filme.
Não é só um drama, ele é realmente baseado na história de Chris Gardner. E o que é mais da hora é que o Chris Gardner, ele participou das filmagens. Ele estava lá ao lado do Smith pra poder passar o sentimento de cada um daqueles momentos, pra ele conseguir representar no
tudo
cinema.
Tudo aquilo que ele passou na vida dele.
Sim, cara.
A dificuldade financeira, a persistência, a perseverança, ele lutando, sabe, a favor do filho dele, lutando pelo filho dele, lutando pelo futuro dele, mesmo tendo sido abandonado, não tendo tido todas as oportunidades que aquele homem merecia, ele perseverou, lutou pra caralho pra alcançar o final digno da vida dele.
Até parece que ele morreu, né?
Não morreu. O cara, ele realmente conquistou tudo aquilo que ele queria. É
sim,
muito foda isso. Desde o início do filme, você percebe que o cara é empreendedor. Ele quer sair da massa, ele quer fugir daquilo, do padrão.
É o cara saindo da corrida dos ratos.
E aí, o que, que ele começa? Ele começa a investir numa nova companhia de radiografias portáteis, sabe?
É, velho.
Mano, e aquilo é uma puta furada. Depois ele descobre que é uma puta furada e começa a encalhar aqueles equipamentos que eram extremamente caros, que não conseguia trazer uma boa resolução para os médicos conseguirem fazer uma avaliação. E aí isso começa a levar a família pro buraco, que é ele, a esposa e um filho. Muitas famílias passam por isso. Uma dificuldade financeira pode acabar com o relacionamento.
E pode acabar com toda a estrutura familiar, e é exatamente isso que ele passa. Ele tem que sacrificar as coisas que ele dá mais valor por conta da família, por conta do filho dele. Ele perde a moradia dele, ele perde a família, ele perde tudo, cara. Ele perde, velho, ele perde tudo, cara.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Eu acho que essa é a mensagem mais bonita de todas. E é por isso que ela tá aqui em primeiro lugar.
Cara, é uma história real.
Sim.
E o filme, ele está extremamente bem feito. A atuação do Smith tá muito
até
boa.
Até do Jaden tá boa, né?
Sim, até do Jaden tá boa. A trilha sonora desse filme é genial. Ela consegue passar a emoção de todas as cenas, tanto de alegria quanto de tristeza. Você consegue enxergar naquele personagem, você consegue enxergar no Chris Gardner todas as dificuldades no olhar que ele, o Smith...
Ele carrega.
Sim.
Ele carrega esse peso no olhar, cara.
O Smith, ele consegue transmitir muito no olhar, tanto que no começo do filme, a forma como ele olha pro filho, a forma como ele olha pra esposa, e o final do filme, quando chamam ele pra anunciar que ele conseguiu a vaga de emprego, que era o que ele mais queria, que era o que ia dar virada na vida dele.
Sim.
Cara, é extremamente emocionante. É uma cena sem fala nenhuma, só mostra o rosto dele, ele se levantando, pegando as coisas dele, saindo do prédio, descendo uma escada, tipo, com um olhar vitorioso, cara. Não tem como você olhar pra aquilo e falar, caralho, eu preciso fazer a mesma coisa.
E esse filme representa um momento muito foda da vida desse homem. E todos nós passamos por um momento onde a gente olha pro problema e acha que ele é impossível de ser resolvido.
Ele poderia ter ido pelo caminho mais fácil.
Ele poderia.
Ele poderia ter, tipo, procurado um emprego qualquer e ter seguido uma vida medíocre. Mas não, ele enxergou o que ele queria e falou, é ali que eu vou conseguir conquistar tudo aquilo que eu posso.
E ele fez porque ele acreditava. Eu posso só pedir mais um tempo pra gente ouvir o discurso, que é outro momento extremamente empolgante do filme, que é a conversa que ele tem com o filho. E ele diz... pra... bem, a gente ouve agora. Ficou muito programa de televisão, né? A gente ouve agora.
Viu, pai? Eu sou profissional.
Opa!
Eu sou profissional.
Uhul! Muito bom, hein? É... eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você... você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom?
Tá bom.
Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem?
Tá bem.
Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.
Não dá pra não se emocionar num filme desse, cara.
É foda pra caralho.
E a mensagem final que fica desse podcast é exatamente a desse filme. Nada é impossível. Aí a gente junta com as outras coisinhas bonitas que foram ditas. Persevere, faça a coisa certa, olhe com seus próprios olhos.
Viva intensamente.
Viva intensamente e valorize as pequenas coisas.
Mas acima de tudo, você é o seu maior inimigo. Então você pode se superar sempre.
A Copa do Mundo tá aí, fica ligado.
Conspiração Globo.
Quem foi isso? Foi só um susto, foi só um susto. Que ela ia falar, caralho, quem tá falando?
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema.
Para as virgens aproveitarem seu tempo?
É, esse mesmo. Muito apropriado, não?
Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo.
Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é?
Carpe diem é aproveite o dia.
Muito bem, senhor. Senhor Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos?
Porque estava com pressa.
Não? Ding, obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque, acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios, iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas um décimo do que eram capazes? Porque, cavaleiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo?
Tornem suas vidas extraordinárias.